Fuja da paralisia espiritual. Segunda parte. Vamos dar continuidade àquilo que nós falamos na semana passada. E o nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de João, na mesma passagem, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Lembra-se que quando iniciou esse depois disso, ele está se referindo ao capítulo anterior, onde Jesus curou o filho de um alto funcionário do governo, não é? Que morava em Cafarnaum, e que o filho dele estava morrendo em casa, e ele procurou Jesus para que ele fosse até a casa dele, e Jesus disse, o seu filho vai viver. E ao retornar para sua casa, no caminho, encontrou os seus empregados, e ele disse, o seu filho vive. Então ele perguntou, mas que momento que ele começou a melhorar? Então eles falaram, foi por volta da uma hora da tarde, foi no período da tarde, e aí foi exatamente o momento em que Jesus declarou que o filho dele iria restabelecer a sua saúde. Então ele toma como referência esse fato e continua. Então houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Vocês se lembram também que essas palavras estão entre colchetes e o significado disso? Que sinalizava que esse trecho das Escrituras não pertencia ao original do Evangelho. Então isso foi acrescentado posteriormente para explicar, para dar fundamento a uma tradição, a uma crença que existia naquela região, em que um anjo descia e movimentava a água daquele tanque, e aquela água se tornava curativa. Então aquela primeira pessoa, aquele primeiro doente que descia as águas, que pulava naquele tanque, ele saía curado. Mas não existia nada que comprovasse isso. Era uma tradição, era uma lenda aquilo. Verso 5, entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Amém? Até aí. Vamos recapitular, relembrar alguns pontos que nós compartilhamos na semana passada, até para vocês voltarem a relembrar, a ter um entendimento de todo aquele contexto em que aconteceu essa cura deste homem. E depois nós vamos nos voltar mais para Jesus. Vamos deixar de focar para aquele homem, para aquele doente, para aquele paralítico no tanque de Betesda, E vamos depois olhar mais para Jesus, qual o comportamento, o que ele fez, né? E como ele transformou a vida daquela pessoa, né? A primeira coisa que nós vimos foi que Jesus deixa aquele ambiente de festa, de celebração, de alegria em Jerusalém e vai para Betesda, onde ficava aquele tanque. E onde havia o quê? Só pessoas doentes, né? Enfermas, tristes, pessoas que experimentaram a decepção, a amargura, o abandono. Engraçado, né? O Senhor sai de um lugar de festa, de celebração, e vai para um lugar de tristeza, de decepção, de abandono, de dor, de sofrimento. Certamente um lugar que nós não gostaríamos de ir, não é assim? Nós não gostaríamos de estar num ambiente que há sofrimento, que há dor, que há tristeza, que há abandono. Mas foi exatamente esse local que o Senhor escolheu para manifestar a sua glória, para manifestar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua justiça. Com certeza existe um ensinamento nessa atitude, nesse exemplo que o Senhor nos deu. E eu coloquei lá, no ponto 1, assim como Jesus, que nós estejamos o quê? Preparados e dispostos a nos sacrificarmos para manifestar a glória de Deus em todo tempo, em todo lugar. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos preparados para estarmos em locais que nós não desejamos estar? Será que nós temos nos preparado para vivenciarmos situações que nós não gostaríamos de vivenciar? E como igreja? Eu acho que aí fica um ensinamento, uma lição muito grande para nós. Porque o Senhor muitas vezes nos coloca em situações, e nós temos aprendido isso aqui, que o Senhor nos coloca em situações que nós não queremos estar. Mas por que nós não queremos? Por que nós temos dificuldades de enfrentar problemas, enfrentar dificuldades, situações de perdas? Porque nos falta a compreensão do valor da nossa missão. Nos falta a compreensão do significado de nossas vidas. A missão do Senhor não era estar naquela festa, era estar entre aquelas pessoas doentes, abandonadas. E ele cumpriu a sua missão, ele foi até lá. E nós? Será que nós tomamos a mesma decisão? Quando nós temos a oportunidade de estarmos manifestando a glória de Deus, de estarmos revelando o caráter de Deus às pessoas que necessitam, que sofrem. Será que nós estamos dispostos a isso? Sendo que nós fomos criados para isso? Percebem? Percebem que há uma dificuldade de aceitarmos esse tipo de coisa? Percebe que isso, dentro da igreja, quando você muda uma circunstância, uma situação, e tira a pessoa da zona de conforto, e tira a pessoa daquele costume, a pessoa já diz assim: opa, peraí. Eu percebo que a igreja ela não está compreendendo, ou melhor, valorizando aquilo que o Senhor nos deu. E nos dá. Lembram-se que eu disse que aquele lugar, aquele tanque, onde ficavam reunidos centenas de pessoas. Eu até coloquei uma foto, duas fotos aqui, para vocês terem a dimensão, e quem esteve lá com a gente, lá em Jerusalém, pôde ver a grandeza daquele lugar, daquele tanque, que ficava ali perto da porta das ovelhas. Você imagina a quantidade de pessoas doentes que estavam lá, e o Senhor escolheu exatamente aquele lugar para manifestar a sua glória, o seu poder. Então, quando nós não priorizamos a nossa missão, o nosso chamado, outras coisas que nos dão prazer tomam o seu lugar. Eu fiquei pensando, por que uma pessoa pode rejeitar tanto aquilo que deve ser prioridade em nossas vidas? Porque a palavra de Deus diz que busque em primeiro lugar o seu reino e o modo de vida que ele espera que você tenha. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós pulamos essa parte e procuramos as demais coisas, nos serão acrescentadas. Então isso é interessante para mim. Mas por que as pessoas rejeitam isso? Por que elas rejeitam buscar o reino de Deus? Por que elas rejeitam procurar fazer aquilo que Deus manda, ordena que nós façamos? Porque ela não prioriza. Porque ela coloca outras coisas no lugar. Ela coloca outros prazeres, outros interesses próprios. Então ela acaba rejeitando. Ela acaba substituindo aquilo que deveria ser um prazer em Deus. Claro que nós não teremos um prazer em estar num lugar de miséria, de doença. Mas nós temos que ter prazer em estar lá, porque nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Mas nós colocamos primeiro o nosso prazer pessoal. Então nós temos dificuldade em aceitar essas coisas. E eu me lembro que eu disse a vocês, entre estar num shopping fazendo compra e visitando um doente, ah, é melhor estar no shopping, passeando, fazendo compra. Mas e se Deus quer que você esteja visitando no hospital público uma pessoa? E se Deus quer que você esteja num velório em vez de estar numa festa? Se nós não tivermos essa consciência de que Deus quer que nós coloquemos o reino dele em primeiro lugar, que o nosso prazer deve estar nele, outras coisas irão tomar o lugar. Olha para aquele povo lá, no tanque de Betesda, que nós acabamos de ler, todo mundo ficava olhando para onde? Para a água. Para ver se o anjo que iria vir, descia, mexia, movimentava aquela água, e o primeiro que pulasse seria curado. A igreja está olhando para o lado errado. Está aguardando algo que Deus não prometeu. E como perdemos o nosso tempo com essas coisas? Correndo atrás dos nossos interesses. E achando que Deus está nos aprovando. Claro que eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia que nós não devemos nos divertir, que nós não devemos passear, que nós não devemos sair, que nós não devemos viajar, não devemos ir ao shopping, não é nada disso. O que eu quero dizer é que a nossa escolha, a nossa decisão deve primeiro se concentrar em agradar a Deus. Em querer estar onde o Senhor quer que eu esteja. Você está num lugar que você não gostaria de estar? Você trabalha num lugar que você não gostaria de trabalhar? Você está vivendo uma situação que você não gostaria de vivenciar? Não importa. O seu foco deve estar em Cristo. E a sua disposição deve estar em manifestar a glória de Deus. Essa é a sua verdadeira razão da sua vida. Você e eu fomos chamados para isso. Não importa em que circunstância você está. Quando eu vejo o Senhor saindo de um lugar de prazer, de alegria, de celebração e indo para um lugar de tristeza, de dor, de sofrimento, ele estava fazendo aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Ele estava cumprindo a missão dele. E nós, que fomos chamados e criados para isso, não queremos. Então percebe que a igreja perdeu o seu foco. Estão como aquelas pessoas que estão ali em volta daquele tanque, olhando para uma água parada, suja, e esperando que o Senhor faça algo por eles. Um outro ponto que nós abordamos na semana passada foi a consciência daquele paralítico acerca de sua enfermidade, da sua fragilidade, ao declarar que ele não podia entrar, ele dependia que alguém o colocasse na água. Na verdade, ele estava dizendo, olha, eu sou um inválido, eu sou frágil. Então eu fiquei pensando nessa declaração desse homem. E não é essa a nossa condição, a condição de alguém que não conhece a Cristo. A condição em que todos nós passamos. Uma condição de inutilidade, de invalidez. Aquela condição humana daquele homem não tipifica a condição de uma pessoa que não conhece a Cristo. Uma pessoa inútil, inválida. Uma pessoa que depende de uma tradição humana, de uma lenda. Ele estava declarando quem ele era. Mas nós podemos transformar essa condição num princípio de vida espiritual que agrada a Deus. Então eu escrevi esse ponto 2, que diz assim, que nós reconheçamos a nossa fragilidade espiritual e moral e passamos a depender inteiramente de Deus. Antes nós éramos inúteis para Deus, como aquele paralítico. Mas quando conhecemos o Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Agora, uma fragilidade espiritual e moral. Mas nós temos alguém que nós podemos depender, que nós podemos nos apoiar. Quando nos aproximamos de Deus, uma das primeiras coisas que o Senhor nos revela é a nossa natureza humana pecaminosa, decaída, corrompida, em todas as suas intenções e propósitos. Então, pela ação do Espírito Santo, ele nos leva ao arrependimento. Porque nós não temos condições de nos arrependermos. Tamanha a nossa corrupção interna. Então o Senhor, por meio do Espírito Santo, ele nos leva ao arrependimento, a uma mudança de pensamento. E somos convencidos que devemos viver inteiramente dependente de Deus, como um único meio de termos uma vida aprovada por Ele. Mas quando toca em nossos interesses pessoais, nós queremos mudar esse plano de Deus. Hã? É muito bom falar que a gente ama a Deus, que nós queremos fazer a vontade dEle. Mas quando você se vê sem condições, em que a única coisa que lhe resta é depender do Senhor, nós meio que perdemos o chão. Meio que perdemos a estabilidade. Porque enquanto nós temos algum controle sobre nossas vidas, sobre nossa vida, sobre a nossa finança, nós ainda falamos, não, eu amo a Deus. Mas quando o Senhor vai tirando algumas coisas, quando o Senhor vai nos provando, aí o que nos resta é depender dEle. E é exatamente esse o local que Ele quer que você manifeste a sua glória. Que Ele manifeste o seu caráter. É assim que o Senhor trabalha. Ele te tira da zona de conforto, do lugar da estabilidade, do prazer, da celebração, da alegria, e te coloca num lugar que agora você vai depender de mim, você vai aprender, você está há tantos anos ouvindo, agora é a hora da prática. Agora é a hora de você colocar em prática aquilo que você tem ouvido. E nós estamos dispostos a praticar? Será que a igreja tem se esforçado para isso? Mas o que eu vejo é que a igreja moderna, ela não está preocupada com a questão do pecado, das suas consequências. Ela não está procurando lidar com isso com seriedade, com severidade, com comprometimento. E nós presenciamos, dentro da igreja, pessoas crentes superficiais, pessoas que não tratam os seus erros, as suas vidas erradas, os seus pecados ocultos à luz da palavra de Deus. Então ela se reveste com uma religiosidade e elas vão frequentando as igrejas, oram, se misturam, cantam, louvam, mas no seu íntimo elas estão mortas. Elas estão como aquelas pessoas doentes e inválidas. Aquele tanque, para mim, eu não consigo deixar de ver como está a igreja hoje e aquele tanque naquela época. Onde as pessoas estão olhando para tudo quanto é lado, menos para o Senhor, menos para aquele que pode te fazer levantar e andar. Então muitos cristãos comparecem às reuniões sem entenderem a razão do porquê se reúnem. Eles sempre esperam um milagre, uma mudança em suas vidas, uma transformação, ou uma sensação, algo que lhe diz, nossa, eu senti uma coisa diferente, é sinal que a reunião foi uma bênção, o culto é maravilhoso. Como que se dependesse do seu sentimento, como se Deus falasse por meio, e nós vamos ver que é bem diferente, por meio de uma emoção, de uma sensação, de um milagre. E a igreja se habituou a ficar buscando isso e ficar somente incentivando as pessoas a sentirem algo, a manifestar algo de diferente, para dizer, olha, Deus está aqui. E não é isso que a gente tem visto. na televisão, nos rádios, se não tiver uma cura, se não tiver uma algo misterioso, então não houve nada. Naquele tanque as pessoas estavam totalmente cegas. Havia uma cegueira generalizada naquele lugar. Elas estavam doentes. E o Senhor estava caminhando por entre aquelas pessoas. Mas ninguém conseguia notar Ele. Ele era o único são naquele lugar. Mas as pessoas ficavam com a cabeça baixa, olhando para uma água estagnada, suja, esperando que de lá sairia a sua cura, a transformação da sua vida. Da mesma forma, o Senhor está aqui entre nós. E eu creio de todo o meu coração que Ele está aqui. E nós estamos olhando para onde? Para onde nós estamos direcionando as nossas vidas? Para uma religiosidade? Para um hábito? Um costume de domingo estar aqui às 6 horas e terças-feiras às 8 horas, sem procurar entender e avaliar sua vida sob a luz da palavra de Deus, sem perceber mudanças, sem uma manifestação clara do poder do Espírito Santo trabalhando na sua vida? Será que nós estamos estagnados aqui? Será que nós estamos olhando para o lugar errado enquanto o Senhor anda, caminha por esse lugar e ninguém o nota? Será que nós estamos dependendo de uma sensação, de uma pessoa, de alguém, de uma manifestação, de uma expectativa, de um milagre? E nós não estamos enxergando nada? Estamos nos enganando? Será que nós estamos confiando mais em nossas idas à igreja? Confiando mais em nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas impressões, do que olhar para aquele que pode verdadeiramente te levantar, te transformar e te fazer andar? Como eu disse, a igreja hoje em dia está parecendo com aquele tanque mesmo. Com as pessoas que estão paradas, inertes, improdutivas, aguardando algo, que algo aconteça em suas vidas. Esse foi mais ou menos o panorama que eu quis passar na semana passada. Eu procurei resumir aqui. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o Senhor. E nós vimos que naquela ocasião ele passou despercebido por todas aquelas pessoas. Que ele andou por entre aqueles aleijados, aqueles cegos, aqueles doentes, sem que nenhum deles clamasse a sua misericórdia. E o percebesse. É engraçado que eles sequer notaram a presença do Senhor lá. Alguém que atraía tanto a atenção das pessoas. Mas que ao mesmo tempo pode ser esquecido. Pode passar despercebido. Tamanha a nossa concentração nas coisas que nos atraem. Nas coisas que nos satisfazem. Nós podemos estar anos dentro de uma igreja e nunca experimentarmos a sua presença, nunca compreendermos os teus caminhos. Você pode perceber a tristeza que era aquele lugar. As pessoas têm o mesmo comportamento hoje em dia. Elas continuam vindo à igreja com esse mesmo pensamento. O que o Senhor vai fazer na minha vida? A minha expectativa é essa. Eu espero que o Senhor faça algo por isso. Mas Ele fez? Centenas de pessoas naquele lugar, que Ele poderia ter curado, Ele curou? Não. Mas observe o verso 6. Jesus viu o homem deitado. O Senhor deve ter olhado para aquela multidão de pessoas doentes e fixou em uma pessoa tão somente. Ele olhou para uma pessoa. Ele fez uma escolha. Deus não é obrigado, Jesus não é obrigado a conceder a sua misericórdia às pessoas e a ninguém. E Ele escolhe quem Ele quiser. Mas uma vez que você rejeita a sua graça, a sua misericórdia, Ele escolhe. Ele tem o direito de escolher quem Ele quiser, do mesmo jeito. Então Ele olhou para aquele homem. Nós não sabemos por que Ele escolheu, porque Ele é soberano, Ele faz o que bem entender, Ele é Deus e Ele escolhe quem Ele quer. Nós rejeitamos pessoas, nós dizemos aquela pessoa não tem jeito, aquela não dá, aquela nunca vai entender, mas o Senhor não. Mas Ele olhou para aquele homem e a palavra diz que sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente. Olha a onisciência do Senhor. Quando ele viu aquele homem, ele viu toda a história daquele homem, que há 38 anos estava naquele tanque esperando ser curado. Ele conhecia plenamente as suas decepções, os seus desapontamentos. Ele conhecia toda a sua fragilidade e ele teve compaixão daquela vida. Porque ele queria manifestar a sua glória. Ele queria cumprir a sua missão. Foi para isso que ele veio. E ele olhando aquele homem, ele deve ter visto todos os meses e anos que aquele homem ficou naquele tanque. 38 anos. E você pode pensar, mas como que uma pessoa pode ficar 38 anos acreditando em algo que até então não estava acontecendo nada na vida dele? Mas qual a diferença disso para um copo de água em cima do rádio, que nós acreditamos muitas vezes? Qual a diferença de uma fitinha no pulso? Não é tão inacreditável quanto você olhar para uma água parada, suja, acreditando que de lá vai vir a sua cura? Então, tendo olhado para aquele homem, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: você quer ficar curado? E olha que interessante. Ele não perguntou isso porque ele queria alguma informação daquele homem. Porque nós mesmos falamos que ele é Deus, ele é onisciente, ele já conhecia tudo da vida daquele homem. Mas quando ele fez essa pergunta, você quer ficar curado? Ele desejava despertar a atenção daquele homem para a sua cura. E observe que o texto fala que isso aconteceu no sábado. E muito provavelmente aquele homem era um judeu, e certamente ele jamais iria esperar pela sua crença que ninguém iria manifestar alguma coisa, ajudar alguém no sábado. Mas o Senhor começa a quebrar os paradigmas, as crenças, a religiosidade. E olha que interessante. Jesus levou os pensamentos daquele homem diretamente ao assunto mais importante para ele. Não é uma pergunta óbvia? Falar para um doente, você quer ser curado? Não é uma coisa meio estranha? Para um pensamento comum? Mas o que o Senhor estava querendo é fazer com que a cabeça daquele homem tomasse um rumo correto, deixasse de olhar para as coisas que atraíam a atenção dele. E é isso que o Senhor está querendo fazer com a nossa igreja. É fazer com que nós tenhamos a nossa mente no rumo certo. Mas vamos continuar que vocês vão entender. Jesus levou os pensamentos daquele homem diretamente ao assunto mais importante para ele. Perceba que a obra da graça é uma obra realizada sobre uma mente consciente, não sobre uma mente sem juízo. O Senhor age na vida das pessoas que fazem uso de sua inteligência, de suas faculdades mentais. E Jesus colocou em ordem, então, aquela mente confusa daquele homem em Betesda, com a seguinte questão: você quer ficar curado? Qualquer pessoa doente que lhe é perguntado se você quer ser curado, ela vai dizer o quê? Claro que sim, é tudo que eu mais desejo. Mas olha como estava a mente daquele homem. Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Isso é resposta? Ele estava ou não confuso? E o Senhor quis tratar primeiro com a mente dele. O Senhor queria que ele olhasse para a necessidade dele, mas que deixasse as outras coisas, as crenças inúteis, a tradição, que desapegasse dessas coisas. E o Senhor foi direto na necessidade daquele homem. Quando ele disse que ele não tinha ninguém, certamente ele via alguns doentes sendo carregados por outras pessoas para serem levadas até a água quando ela se movia. E ele? Você acha que restou algum amigo para aquele homem? Todos tinham abandonado ele. Ninguém aguentava mais. Certamente ele era a pessoa mais conhecida daquele tanque. E o Senhor foi direto na necessidade dele. Dentro da igreja existem pessoas assim, com muitas necessidades. Pessoas que estão precisando de ajuda. E nós identificamos essas pessoas. Nós olhamos para elas, como o Senhor olhou para esse homem. Nós nos preocupamos com essas pessoas. Nós deixamos o nosso conforto para dar atenção para elas, como o Senhor fez. Se nós deixarmos de olhar para aquilo que nos atrai e olharmos para as necessidades das pessoas, nós estaremos cumprindo a sua missão. Nós estaremos dando a ela o que elas necessitam, que é a glória de Deus, o caráter de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Percebe como Jesus agia somente movido pela sua missão? Percebe como cada gesto, cada palavra, ele alcançava a necessidade da pessoa exatamente para manifestar a glória de Deus naquela vida? E nós, por anos e anos, frequentamos igrejas e não compreendemos isso. Estamos preocupados com as nossas necessidades. Essa mesma pergunta pode ser feita nessa noite. Você quer ser curado? Você quer se livrar dessa paralisia espiritual que te torna inválido para os planos de Deus? Você quer se livrar do poder do pecado que te mantém prostrado no chão do desânimo, da amargura, da apatia espiritual? Você quer andar livremente com o conhecimento da verdade do Evangelho sem ser enganado por ninguém ou pelos seus próprios sentimentos? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo essa noite. Você está disposto a abdicar dos seus pecados? Daquilo que você traz escondido dentro de si? Meus irmãos, nós estamos num ambiente maravilhoso que o Senhor tem falado conosco. E a cada reunião o Senhor tem nos advertido sobre a nossa responsabilidade. E nós temos brincado. Eu disse semana passada que como que nós podemos desprezar o Senhor? Como aqueles doentes desprezaram? Quando nós não meditamos naquilo que é falado de domingo, de terça-feira, durante a semana. Quando não valorizamos o Evangelho. Quando não queremos praticar os princípios que estão contidos nele, no Evangelho. Quando nós pegamos somente a Bíblia, quando a gente vai sair para ir para a igreja. Quando a gente pega aquela folhinha que nos dão e a gente escreve rapidamente, lê rapidamente antes de ir para o grupo. Ou então a gente espera que alguém que vá falar, fale por mim, porque não é a minha prioridade. Isso não é desprezo. Isso não é olhar para o outro lado, a não ser para os seus interesses. É isso que o Senhor tem nos advertido nessa noite. O que nós estamos fazendo de nossas vidas? O que nós temos escondido dentro de nós? Como nós temos agido com as nossas responsabilidades diante do Senhor? Com a nossa missão? Ele nos criou para isso. Nada pode ser mais importante do que isso. Não espere Ele tirar coisas para que você se desperte. Para que você acorde. Mas quando Ele nos pergunta, você quer ficar curado? Pode ter alguém que possa responder, não é bem isso que eu estou desejando ou pensando nesse momento. Então, provavelmente, você não é o homem que o Senhor está procurando. O Senhor pode estar dentro de uma multidão de pessoas necessitadas, doentes, aguardando que algo aconteça em suas vidas. Mas Ele pode olhar para você e dizer, não é você, porque não é dessa forma que você deve agir ou pensar. Contudo, pode ter, sim, pessoas que levantam a mão e diz, é tudo que eu desejo, me livrar dos meus pecados, me livrar das minhas mágoas, dos meus interesses pessoais, para que o Senhor possa agir por meio da minha vida. Então, se você se acha disposto, se você tem a consciência dessa decisão, então vamos entender o que o Senhor fez e o que Ele falou para aquele doente. Ele deu uma voz de comando para aquela pessoa. Ele disse: levante-se, pegue sua cama e ande. Outra palavra meio estranha para alguém que está há 38 anos jogado no chão. Estranho, talvez, por um entendimento comum, é claro. Porque o poder dessa palavra não estava naquele homem, obviamente. E nem no som daquela palavra, mas o poder vinha do Senhor. Quando Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Aquele poder que veio do Senhor fez com que aquele homem não somente levantasse, mas antes, quando ele recebeu essa palavra, ele foi tomado de uma força, de algo que o convenceu, que ele logo se ergueu, que ele logo se apoiou e se levantou. Eu creio que Jesus ainda fala por meio de pessoas comprometidas com o seu evangelho e se esforçam para se sujeitar à autoridade de Cristo Jesus. E nós vivenciamos isso todos os domingos e terças-feiras em nossas reuniões. Eu creio que o Senhor fala. Portanto, meus irmãos, não espere mais. Esteja disposto a confiar no Senhor. Busque conhecê-lo melhor. Coloque em prática o que você tem aprendido aqui, que é tão precioso e que te levará para o céu. E se esforce em se comprometer e fazer a vontade de Deus. Pare de olhar para as pessoas e os seus defeitos e façam o que deve ser feito. A única coisa que o Senhor diz é que olhe para Ele. Pare de ficar olhando para as pessoas, para os defeitos, para as circunstâncias, para a situação, para as suas limitações, para a sua incredulidade. E passe a olhar para Ele. Sei que as minhas palavras não irá transformar ou convencê-los dessa verdade. Mas se o Espírito Santo trabalhar por meio delas, se o Senhor colocar as tuas mãos, todos nós podemos sair daqui transformados. Não é uma pessoa, mas todos. Porque o poder não está em mim, não está em você. Está naquele que nos chamou, está naquele que nos trouxe para uma realidade de vida que engrandece a Deus. Se você for capaz de crer, o poder virá dele, não de você. Sua liberdade será efetivada não pelo som da sua palavra, mas pelo poder do Espírito Santo que vem junto com a palavra de Deus. Voltando ao nosso texto, embora essa passagem não fale claramente sobre a fé desse homem, de uma certa forma ele agiu com fé, sim. Suponha que você esteja 38 anos sem mexer seus pés, sua perna, e alguém senta ao seu lado e fala, levanta daí. O que, que você vai dizer? Você está brincando, né? Como que eu posso levantar? Eu sei da minha situação. Eu sei que eu não tenho condições de me erguer. Essa seria até uma argumentação aceitável daquele homem, daquele paralítico. Afinal de contas, ele não conhecia Jesus. O Senhor nunca havia estado naquele lugar. E de repente para na frente dele e diz, você quer ser curado? Então levanta, toma sua cama e anda. Como aquele homem obedeceu? Como aquele homem aceitou esse comando? Porque algo o convenceu. Alguma coisa fez com que ele acreditasse. E perceba que o Senhor ainda falou, pega sua cama e anda. Mas era sábado, ele podia falar, olha a mudança da mente dele. Como foi rápida. Quando o Senhor disse, pega sua cama e ande. Ele não indagou o Senhor, peraí, eu sou um judeu, o Senhor sabe, e o Senhor também é um rabino, é um judeu, e o Senhor sabe que não pode pegar nada. Qualquer esforço é tido como um trabalho, então, que negócio é esse? Olha o convencimento, o poder que tem em Jesus. Fez com que todas as coisas que antes ele se apegava, que antes estava atado a ele, fez com que aquelas coisas caíssem pelo chão. E ele simplesmente se ergueu, pegou a sua cama e começou a andar. Muitas coisas não são atreladas a nós. Muitas coisas nós trazemos junto, dentro de nós, que nós não queremos largar. Nós não queremos nos deixar de lado, não queremos dispor dessas coisas. E o Senhor está dizendo, deixa isso. Larga todas essas coisas que têm te jogado no chão, que têm te mantido para baixo. Olhe para mim e faça o que eu estou mandando. Obedeça a minha voz de comando, que você vai ver. Aquela cura foi tão perfeita, como tudo que o Senhor faz, é claro, e foi tão imediata. Desculpe, meu irmão, que eu estou com ainda o resquício da gripe. Você imagina aquele povo, vendo aquele homem se levantando, se erguendo. Eu acredito que alguém deve ter olhado e falado, será que ele entrou na água e nós não vimos? O anjo passou por aqui e moveu a água? O cego deve ter visto, eu não vi nada, eu não sei. Mas com certeza, ele falou, mas a roupa dele está seca, deve ter perguntado. Porque ele era conhecido, 38 anos no mesmo lugar. E de repente, aquele homem se erguendo, pegando a sua cama e... Arrivederci, estou indo embora. Mas nenhum deles procuraram Jesus. Continuaram lá. Continuaram no mesmo lugar. Continuaram olhando para aquela água suja. Parada. Acharam melhor ficar na sua zona de conforto, olhando para o chão, para a água, para o tanque. Muitos cristãos acreditam que a regeneração não acontece rapidamente. que precisa ter um momento, que precisa... Não. Quando o Senhor age na vida de alguém, Ele transforma aquela pessoa. O seu aperfeiçoamento é que vai a vida toda. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a sua vida é transformada de imediato. Por um único gesto, ele olhou para o Senhor e creu naquilo que ele falou. Ele confiou em Deus. Ele confiou naquele homem que se colocou na frente dele e disse: você quer ser curado? Então levanta, pega sua cama e sai andando. Você não pode e nem deve confiar naquilo que você pode fazer. Nem naquilo que os anjos podem fazer, nem em suas visões, seus sonhos, os seus sentimentos, suas emoções, seus delírios. Mas nós devemos descansar em Cristo. Nós devemos confiar nele. Nós devemos nos apoiar naquele que tem o poder para nos erguer e nos livrar dos nossos pecados. Portanto, a vida em olhar para aquele que foi crucificado. E não há vida em nenhum outro lugar, em nenhuma outra condição. Nós geralmente esperamos que algo de bom aconteça em nossas vidas para que a gente possa fazer alguma coisa. Mas não é. Nós temos que tão somente esperar em Deus, confiar nele e obedecer o que ele tem falado. Então, sigamos o conselho de Cristo quando ele diz: povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há outro, e não há nenhum outro. Isaías 45, 22. E para a gente terminar, irmãos, o Senhor não apenas curou aquele homem, mas restaurou plenamente a sua vida. Aquele paralítico que não tinha quem ajudasse, o Senhor o ajudou. Ele que tinha necessidade de ser ajudado por um homem, o Senhor não precisou de ninguém para que pudesse realizar aquele milagre. Ele que tão somente se arrastava por aqueles lugares para poder chegar até a água, ele jamais retornou àquele lugar. Ele enfrentou depois dificuldades. Ele enfrentou a religião que foi indagar: peraí, mas o que você está fazendo? Você está carregando uma cama? Mas ele estava convencido daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. O poder de cura daquele homem residia em Cristo, que ali estava, que foi enviado por Deus. Assim como o Senhor quer nos enviar, assim como o Senhor quer usar as nossas vidas. Esse mesmo poder foi dado mediante a obediência daquele homem paralítico, conforme nós já falamos. Ele não ficou perguntando que ele não tinha condições, como nós já dissemos, que ele não tinha poder para movimentar a perna, mas ele tão somente confiou e acreditou naquela voz. Aquele pobre homem poderia ter argumentado qualquer coisa, mas ele preferiu confiar no Senhor. Ele preferiu acreditar naquilo que o Senhor falou para ele. Então ele teve a experiência correta, não através de um anjo, de uma manifestação, de um mover de água. Não, ele acreditou naquele que tinha um poder, o único poder de tirar ele daquele lugar. Assim como nós devemos confiar naquele que tem o único poder de nos tirar de uma situação em que nós não temos condições de sair, que nós não temos condições de nos livrar. E é esse o alvo que o Senhor quer de nossas vidas. Que nós possamos sair dessa zona de conforto. que nós possamos sair desse espírito de engano que tanto tem afetado as nossas vidas e a vida da igreja. Assim também podemos estar vivendo como esse paralítico, sem esperança, mas confiando numa crença infundada, ou seja, sem nenhum fundamento bíblico, acreditando somente que costumes e rituais vazios de conteúdo, superficiais, improdutivos, e ficamos sentados nessas cadeiras por anos, esperando que algo sobrenatural aconteça em minha vida para que eu possa mudar. Aquele doente perdeu longos anos de sua vida ao lado daquele tanque, crendo em uma lenda, numa tradição, à espera de um milagre. Mas como já dissemos, ele não conhecia Jesus, porque o Senhor nunca havia visitado aquele lugar antes. Mas tão logo ele se deparou com Cristo, sua vida se transformou totalmente. E a pergunta que eu faço é: e você? Vai esperar mais quantos anos? Quantos anos nós vamos ficar aqui? Quantos anos nós vamos aguardar que alguma coisa venha até nós e mude as nossas vidas, enquanto o Senhor está esperando que nós nos aproximemos dele, que nós o busquemos? Então eu termino com Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Cabe a nós buscarmos ao Senhor enquanto ele está perto. Cabe a nós invocarmos o seu nome. Mas nós temos feito isso. Nós temos priorizado a sua missão em nossas vidas. É essa a questão que fica. Que Deus nos abençoe. Amém.